dizendo com todas as letras. O pessoal do governo. Troca, troca. É difícil a posição da presidente. Mas ela deve resistir. E olha, presidenta, eu tenho rezado a Deus pela senhora. Que ele lhe inspire na escolha da futura ministra do Supremo Tribunal. Eu nunca vi uma situação tão delicada na escolha de uma ministra. Os fatos se misturaram. No caso da ficha limpa, está 5-5. A ministra que ela escolher vai decidir. No caso do Conselho Nacional de Justiça, todas as informações dizem que está 5-5. Quem ela indicar vai decidir. E talvez, não sei, talvez, no Mensalão, o caso que ela indicar vai decidir. Não me peça pela cabeça que a presidente vai, na hora de indicar, o ministro vai cobrar isso, aquilo, como vai votar aqui, como vai votar lá. Mas não tem nenhuma dúvida que todo mundo vai ligar o voto da ministra nova à indicação da presidente. Que ela seja feliz. Que ela seja feliz. E que a nossa luta continue. E que você entenda que está começando. Que quando você fala nas lutas de estudante, contra a faxina, a limpeza do colo, etc. e tal, mas vejo em Vossa Excelência, o senhor não acha, presidente? Vejo em Vossa Excelência uma inspiração muito grande. E é interessante que lá no Rio Grande, no Rio e São Paulo, por onde eu tenho andado, as perguntas são feitas a Vossa Excelência. Mas é aquele guri, digo, é um baita cara. E quando eu conto como é que foi a vitória de Vossa Excelência, num estado onde tem um donatário que faz o que quer, o nosso amigo não tinha um minuto de televisão, não tinha um minuto de televisão, e Sarney e companhia do outro lado, e ganhou o Senado. Vossa Excelência tem uma grande responsabilidade. O que me deixa tranquilo, porque tenho certeza que Vossa Excelência vai levar adiante. Eu olho para Vossa Excelência e rejuvenesço. Eu ainda era mais moço que Vossa Excelência. Tinha 30 anos, consumi a presidência do partido. E a luta foi. Estou aqui hoje, 50 anos depois, parece que começando. Mas Vossa Excelência vai encontrar um caminho bem mais fértil. Se sente que o povo brasileiro a cada dia está mais conscientizado. E essa revolução no mundo que se chama o povo não ser escravo das redes de rádio, jornal e televisão, dos grandes monopólios, mas as redes populares, é imprevisível o alcance que poderão ter, muito maior do que se pode imaginar. Por isso, prepare-se. Vossa Excelência terá uma grande tarefa e eu confio na sua ação. Com o maior prazer.
Senador Simon, eu já disse a Vossa Excelência que nós nos inspiramos no seu exemplo. Eu costumo usar aquela belíssima frase do Lenin, que palavra convence, é exemplo que arrasta. Vossa Excelência é um exemplo aqui para todos nós. Nós ainda temos muito que caminhar para ter metade de vossa trajetória. E uma trajetória de coerência. Ninguém pode levantar o dedo para Vossa Excelência e dizer que Vossa Excelência mudou de lado em algum momento na sua história. Vossa Excelência sempre teve um lado claro. foi o lado da luta contra a ditadura e é o lado dessa luta civilizatória e indispensável para o Brasil de hoje, que é a luta de combate à corrupção, que é a luta pela ética na política. Vossa Excelência, veja, que deixa que nos ensine e nos inspira dois belos legados. Um, a luta pela liberdade individual e coletiva na época pela ditadura. E nós temos, eu costumo me referenciar nos exemplos dessa luta. Vossa Excelência, Ulisses, Tancredo, aqueles que foram embora, que foram assassinados pelos fascínoras da ditadura, Rubens Paiva, Onestino Guimarães, presidente da UNE nos anos 70, e tantos outros. Depois, na redemocratização, aí Vossa Excelência diz, olha, ok, agora que a gente conquistou a democracia, nós temos que avançar e radicalizar a democracia. O gestor público, o representante do povo, para ser candidato, tem que ser coerente com a palavra candidato. Candidato vem do latim, aquele que é cândido, aquele que é limpo. Ou seja, o nome candidato já diz como é que tem que ser o candidato. O que é, então, a lei da ficha limpa? Não é só o cumprimento, senador Simão, do parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição, que diz, lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato. Isso não é a lei da ficha limpa? Isso não é a lei complementar 135/2010? Não quero, não tem como acreditar que o Supremo, enfim, já deu um passo atrás, dizendo que a lei da ficha limpa não teria validade para as eleições de 2010. Tudo bem. Mas não é possível acreditar que o Supremo, e aí Vossa Excelência coloca as coisas no devido lugar, não é só o Supremo. O Supremo e a presidente Dilma tem responsabilidade nisso. A ministra ou ministro do Supremo, que falta, vai ser nomeado por ela. Ela tem responsabilidade direta nisso. Não se pode acreditar que o Supremo vá retroagir. Ora, eu, a Lídice, outros tantos, o senhor, começamos o ano nessa luta aí por reforma política. Porque sabemos que se não mudar as regras do sistema político brasileiro, vai continuar a mesma coisa, vai continuar da mesma forma que está. Só que veja, o que é que as ruas estão dizendo para nós? O mais importante de tudo é ter a ficha limpa. Foi isso que 20 mil jovens disseram na última quarta-feira aqui em Brasília, e espalhados pelo Brasil todo também disseram, olha, a mais importante reforma política do Brasil é ficha limpa. É ficha limpa valer para o ano que vem. É isso que está sendo dito pelas ruas. Então, o dilema aqui, o dilema não é nosso, o dilema especial do Supremo, o dilema para o Supremo é se vai fazer, é se não vai garantir, porque é disso que se trata, o cumprimento do que está na Constituição, no parágrafo 9º, no artigo 14, e se também não vai ouvir o que está sendo proclamado pelas ruas. As homenagens aqui à Vossa Excelência. Vossa Excelência tem uma vida de coerência em dois momentos fundamentais e indispensáveis para a história do nosso país. Na ditadura, a luta pela liberdade. Na democracia, a luta pela ética.
Muito, muito obrigado. Muito obrigado a Vossa Excelência. Eu vejo em Vossa Excelência o símbolo do novo Congresso, que vem aí, com a grande responsabilidade de fazer esse trabalho. Eu estou dando uma importância muito grande a essas redes populares. Olha, senhor, quem chama a Vossa Excelência, eu tenho... tu não imagina como foi difícil a gente ser a caminhada contra a ditadura. Porque nós, contra a ditadura, nós tínhamos, em determinada altura, até o povo contra a gente. O povo olhava para nós com deboche, olhava para nós com ironia, resistia até o último guichê. Então eles cobravam. A minha consciência me dizia que não dava para ir para uma guerra civil. Com toda a análise que o Brizola e as pessoas me faziam, eu digo, mas o Brasil não é Cuba. Cuba é sair da Sierra Maestra e tomar conta de Havana, terminou. Agora, uma entrevista da falecida Jacqueline Kennedy, que ela deu sobre a morte do marido dela. A Veja publicou. E ela deu a entrevista e pediu que só fosse publicado 10 anos depois da morte dela. E ali, se referindo ao Jango, ela diz que o marido dela achava que o Jango era comunista, corrupto, uma pessoa que não dá para confiar. Se você ligar isso às memórias do Lyndon Johnson, embaixador do Brasil na época do golpe, nós vamos verificar que aquilo aconteceu diabolicamente, tramado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos fez a ditadura no Brasil, na Argentina, no Chile, no Paraguai, no Uruguai. Democracias tradicionais a vida inteira, que nem o Uruguai, que nem o Chile. Vivemos sob um ciclo brutal dos Estados Unidos. E para isso eles precisavam ter um inimigo, e era o Jango. E diz o senhor Lyndon Johnson que a Quarta Frota estava aqui. E para eles foi uma irritação o Jango ter ido para o Uruguai. Porque eles queriam que o Jango ficasse aqui para eles entrarem. Porque o objetivo é eles entrarem aqui dentro. E fazerem o que há muito tempo muita gente sonha. Olha para o mapa, o americano olha para o mapa, vê o Brasil desse tamanho. Não. Nós devemos dividir o Brasil em 2 ou 3, porque aí a coisa fica fácil. Então, naquela época, nós que não queríamos a luta armada, que não éramos, nós não éramos corajosos, não queríamos a luta, não queríamos a guerra, éramos olhados com restrição, como se fosse por medo, por covardia. E foi um tempo muito longo. E naquela época, presidente, a imprensa toda estava do outro lado. A burguesia, o capital, estava do outro lado. A igreja estava do outro lado. E com a cassação, o mar de cassações que fizeram, os que ficaram, a imensa maioria, estavam na máquina do governo. Então, para a gente avançar, para nós chegar àqueles 2 milhões de jovens lá em São Paulo, pelas diretas já, foi uma luta boca a boca. Eu falo com fulano, fulano fala com fulano, ele fala com o pai, ele fala com o pai. Daí a inovação fantástica das redes populares. Eu acho que nós ainda não estamos dando conta da importância disto. A Primavera Árabe já mostrou. 3 ditaduras já caíram. E eu volto a repetir o que já disse mais de uma vez nessa tribuna. Sem terrorismo, sem Al-Qaeda, sem muçulmanos, sem radicais. Só derrubar a ditadura. Nós temos que saber conduzir. Não nos intrometer. Os jovens não querem nós lá, tudo bem. Mas nós temos que tentar orientar os jovens para o encaminhamento da luta. Para não cair naquilo que os cientistas políticos estão prevendo, num pessimismo exagerado. orientar. E eu diria nessa altura, agora, nesses próximos, até o fim do ano, é ficha limpa e a independência do Conselho da Magistratura. Muito obrigado, presidente. Vossa Excelência chegou na hora para abrir a sessão e eu fui maldoso com Vossa Excelência. Vossa Excelência na presidência esse todo esse tempo. Mas Vossa Excelência há de me fazer pelo menos justiça. Que eu quis presidir eu a reunião e Vossa Excelência falasse
verdade,
em primeiro lugar.
Verdade. É um prazer que tem o Senado de ouvi-lo sempre, senador, dando a sua contribuição singular, que já foi, já é marcada na história desse país e aqui transmitindo para as novas gerações e para o povo brasileiro toda a mensagem que Vossa Excelência foi capaz de transmitir aqui. Por isso, nós, com alegria, presidimos a sessão para ouvi-lo.